Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, assessor Jean, cumprimentar os funcionários dessa casa, TV Câmara, e nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. 3 de maio de 2021, sessão ordinária de número 15. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Dailur.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jasto.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Convido para cantarmos parabéns para nossos colegas vereadores Joel Ponat e Selene Jasto, que estão aniversariando hoje. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Pátria amada, dos filhos deste sol, nas mãos, gente.
Brasil.
A mensagem escolhida pelo vereador Adair Luke para a sessão de hoje se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 1 a 6, que passa a fazer a leitura.
O dever de agradar os outros. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e de coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude-nos vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Convidamos para um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Valdir Ponat, primo do vereador Joel Ponat, ocorrido hoje, dia 3 de maio de 2021, e demais falecimentos ocorridos nos últimos dias. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 14, realizada no dia 26 de abril de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Também quero aqui cumprimentar o ex-vereador Jean Jacques Laus, que está aqui presente nessa casa. Muito obrigado, Jean. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 9/2021. Encaminha projeto de lei número 08/2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alterar o anexo 2, resumo geral da receita, o demonstrativo anáutico da receita e o demonstrativo do orçamento fiscal da lei municipal 2.395, de 12 de novembro de 2020. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadoras e vereadores, a instrução normativa Tribunal de Contas número 68, publicada em 8 de dezembro de 2020, que estabelece novos critérios para a composição, organização e apresentação da prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessa de dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o exercício de 2021. Assim, a instrução normativa acima citada procedeu a alterações o ementário da Receita após a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2021, que é de novembro de 2020, ementário este que serve de base para a elaboração da LOA. Desta forma, as receitas, transferência de recursos do SUS, atenção de média e alta complexibilidade, ambulatorial e hospitalar, no valor de R$ 3.902.000, transferência de recursos do SUS, vigilância em saúde principal, no valor de R$ 298.000, e transferência de recursos do SUS, assistência farmacêutica, principal no valor de R$ 240.564,48 do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e Receita. Outros ressarcimentos no valor de R$ 26.758,21 do Instituto de Previdência de Santa Maria de Jetibá sofreram mudanças devido à instrução normativa do Tribunal de Contas número 68/2020. Pelo novo inventário, as receitas tornaram-se transferências de recursos do SUS. Atenção especializada principal no valor de R$ 3.902.000. Transferência de recursos do SUS, vigilância em saúde, principal no valor de R$ 298.000. Transferência de recursos do SUS, assistência farmacêutica, principal no valor de R$ 240.564,48. Ressarcimentos específicos para estados, Distrito Federal e municípios. Principal no valor de R$ 26.758,21. E os nomes das fontes: transferência do Fundeb, 60%, e transferência do Fundeb, 40%, foram substituídos para transferência do Fundeb, impostos, 70%, e transferência do Fundeb, impostos, 30%, pela portaria normativa número 4, de 11 de janeiro de 2021, que modifica os anexos analítico da despesa comparativo por fonte de recurso e totais por código de aplicação, conforme instrução normativa Tribunal de Contas número 68/2020, com base no artigo 212-A, inciso 1º da Constituição Federal, profissionais do magistério. Diante de todo o exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para alteração do anexo 2, resumo geral da receita, demonstrativo analítico da receita e demonstrativo do orçamento fiscal da Lei número 2.395, de 12 de novembro de 2020, que estima a receita fixa à despesa do município de Santa Maria Jetibá para o exercício financeiro de 2021, para que passe a vigorar com as atualizações necessárias de acordo com normas atualmente vigentes. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, tendo em vista que as prestações de conta do município devem atender aos novos critérios normativos, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Hilário Reipe. Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 010/2021. Encaminha projeto de lei número 09/2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2021, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências. A Sua Excelência, senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar, transpor, remanejar e transferir, dentro dos limites já autorizados pela Lei Orçamentária Anual. O presente projeto de lei não altera nem mesmo autoriza o Executivo a alterar de forma singular o orçamento aprovado, fora dos limites já legalmente estabelecidos, apenas elenca de forma objetiva as formas pelas quais o Executivo poderá utilizar o limite de movimentação orçamentária. Salienta-se que a transposição, o remanejamento e a transferência são técnicas que permitem a reprogramação para repriorização das ações governamentais, sendo essa repriorização sempre operacionalizada dentro do limite da já legalidade previsto, ou, quando fora do limite previamente autorizado, devem ter autorização legislativa. Destaca-se que os remanejamentos são realocações na organização de um ente público, com destinação de recurso de um órgão para outro. As transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro dos mesmos órgãos, e as transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesa dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Portanto, são ferramentas para operacionalizar o orçamento. Assim, é legítima a possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. É legítima, com a devida consideração de interesse, conveniência e necessidades da própria sociedade. Todavia, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo se posicionou afirmando que, para essas modalidades de movimentações orçamentárias ocorrem, devem ter previsão legal por lei específica. Desta forma, a aprovação da presente lei é necessária para a utilização do orçamento anual e para a locação de recursos necessários para disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos trabalhos e atendimento à população. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos elevado a preço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Hilário Reto. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 19/2021. Dispõe sobre a denominação da Estrada Regina Schutz Doni, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Estrada Regina Schultz Donis, com início na rodovia Dalmácio Espíndola e finalizando próxima à residência do senhor Daniel Donis, numa extensão de 1.529 metros, situada em São João de Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de abril de 2021. Vereadora Ivone Schlive Guilherme. Justificativa. Projeto de Lei nº 19/2021. Dispõe sobre a denominação da Estrada Regina Schultz-Stone, em São João do Garrafão, neste município e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Estrada Regina Schultz Donis, com início na rodovia Dalmácio Espíndola e finalizando próxima à residência do senhor Daniel Donis, numa extensão de 1.529 metros, situada em São João de Garrafão, neste município. A homenageada nasceu em 2 de janeiro de 1938, em Alto Garrafão, hoje conhecido como São Bento, neste município, filha do senhor Guilherme Schultz e da senhora Frederica Friedrich Schultz, todos membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de São João de Garrafão, onde também foi batizada e confirmada. Em meados de 1942, senhor Guilherme Schultz, já falecido, se mudou com a família para a Pedra do Garrafão e dona Regina Schultz se uniu em matrimônio com o senhor Teodoro Donis, de Alto Jatibocas, Itarana, filho do senhor Henrique Donis e senhora Álida Bonde Donis, descendência holandesa, que se mudaram para São João de Garrafão por volta do ano de 1943. No dia 18 de julho de 1958, Teodoro Donis e Regina Schultz foram unidos também pelo vínculo matrimonial, conforme o rito luterano, na Igreja São João de Garrafão. O casal, no intuito de crescer e proporcionar uma melhor condição de vida aos futuros filhos, compraram um terreno de 41 hectares aos pés da Pedra de Garrafão, próximo à família da esposa. E não tendo o valor total necessário para quitá-lo, foram morar em Serra Pelada, Afonso Cláudio, por 4 anos e trabalharam na colheita de café para adquirirem valores suficientes para a quitação da devida compra que haviam feito. Foi uma união de 59 anos, os quais foram agraciados por Deus com 5 filhos, Marlene Donis, Benique, Florentino Donis, Daniel Donis, Dorival Donis e Ilson Donis, dos quais vieram 16 netos e 14 bisnetos, os quais se honram com a história de vida do casal. Cumpre-se ressaltar que a homenageada, além de ter sido uma excelente esposa e mãe, também era pomerana, agricultora, e tinha satisfação em poder a cada dia cultivar produtos em sua propriedade, e dele obter o sustento familiar, bem como também recursos para outras benfeitorias em prol da família, juntamente com seu esposo. Com apenas 79 anos, a homenageada foi a óbito em 13 de maio de 2017, deixando eternas saudades aos filhos, esposo, amigos e demais familiares. A senhora Regina contribuiu para o engrandecimento deste município, motivo pelo qual merece o seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Itibá como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Desta forma, além de prestar justa homenagem à memória dessa cidadã, a denominação da estrada traz muitas vantagens para os moradores, pois facilita o trabalho dos correios e ajuda as pessoas a identificar endereços. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de abril de 2021, vereadora Ivone Schlive. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 22/2021 dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1658, de 18 de março de 2014 e da outras providências. Faço saber que a vereadora Selene Jass propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º da Lei Municipal número 1658, de 18 de março de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada Avenida Germano Pissoli, com início nas coordenadas e finalizando numa extensão de 1.921 metros, na localidade de Alto Santa Maria, neste município. Artigo 2º. Ficam inalterados os demais artigos da lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2021, vereadora Selene Jastro. Justificativa. Projeto de Lei número 22/2021 dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1658, de 18 de março de 2014 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1658, de 18 de março de 2014, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada Avenida Germano Pissoli, que tem início na residência do senhor Adilson Braga e se finda na residência do senhor Delfino Friedrich, em Alto Santa Maria, neste município. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar a extensão da mencionada avenida, que foi denominada em 2014, haja vista que a localidade vem desenvolvendo cada dia mais e, assim, beneficiará o número maior de moradores. Em função do que foi exposto e que esta proposição traz essa importante alteração, assim espero que os ilustres colegas vereadores e vereadora acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 23/2021. Dispõe sobre a denominação da estrada Alfredo Scheffer, em Recreio neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Alfredo Scheffer, cão início na rodovia Luiz Stange e término na fábrica de ração, numa extensão de 374 metros em Recreio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de lei número 23/2021 dispõe sobre a denominação da estrada Alfredo Schaeffer em Recreio neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a estrada Alfredo Schaeffer, com início na rodovia Luiz Stange e término na fábrica de ração, numa extensão de 374 metros em Recreio neste município. O homenageado nasceu em 20 de maio de 1930 neste município, filho de Matias Schaeffer e de Matilde Bausen Schaeffer. Cresceu na comunidade de Recreio, onde sempre trabalhou como lavrador. Estudou e frequentou a Igreja Católica de São Sebastião de Recreio. Ressalta-se que o homenageado se casou com a senhora Laura de Oliveira Vaz Schaeffer em 1952 em Recreio, onde construiu sua residência e viveu com sua família por toda a vida. O casal foi abençoado com 11 filhos, 25 netos e 28 bisnetos. No dia 15 de dezembro de 1990, o senhor Alfredo, ora homenageado, foi a óbito, partindo dessa existência, onde só cultivou amigos e admiração de todos pela brilhante pessoa que era. Desta forma, trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão santamariense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. E a presente denominação traz muitas vantagens para os moradores e trausentes de forma geral. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 77/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar junto ao governo e à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a criação e construção de um batalhão da Polícia Militar neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto ao governo e à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a criação e construção de um batalhão da Polícia Militar neste município. A necessidade de garantir à população atendimento de qualidade, oferecendo tratamento cada vez mais humanizado, valorizando o cidadão, levando em consideração ainda que essa população vem crescendo gradativamente, consequentemente aumentando o índice de ocorrências neste município. Cumpre-se ressaltar ainda que o município de Santa Maria de Jetibá é geograficamente amplo, tendo uma das maiores populações da região, bem como um dos maiores PIB do estado do Espírito Santo, considerando que um dos pleitos mais pertinentes de nossa cidade, junto ao governo do estado, se deve à instalação de um batalhão da Polícia Militar e que, uma vez atendida essa solicitação, nossa cidade certamente poderá promover uma melhor organização administrativa de patrulhamento e logística local e também regional. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de março de 2021, vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 79/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na rua Alberto Bertold Hendrick Klabund, em São Luís, neste município. senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador-presidente da Câmara, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na rua Alberto Bertold Hendrick Clabundi, em São Luís, neste município. A referida ladeira não dispõe de calçamento, o que provoca muitos transtornos na infraestrutura do local, causados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daquelas que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Portanto, apresenta-se a referida medida, considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de março de 2021, vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 81/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Rayane Luiza Berger, em Alto Rio Posmoso, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da vereadora abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Rayane Luiza Berger, em Alto Rio Posmoso, neste município. Vale ressaltar que a população de Alto Rio Posmoso e adjacências vem crescendo gradativamente, consequentemente aumentando o número de crianças que usufruem daquela prestação de serviço, ou seja, aumenta-se a procura por vagas no CEMEI Rayane Luiza Berger. O objetivo primordial da presente indicação é para valer o direito à educação, garantido pela Constituição Federal, proporcionando à população para atender às necessidades da comunidade de um atendimento de qualidade, com espaço que atenda à demanda da localidade. É impossível falar em educação sem evocar a democracia, cujo exercício há de ser constante, diário e presente. Portanto, trata-se de uma proposta viável visando a realidade local, as condições de vida, a forma de organização, distribuição e utilização dos serviços de educação. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar, por unanimidade, a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de março de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 82/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma da unidade de atendimento dos Correios de Alto Rio Posmoso neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da vereadora abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma da unidade de atendimento dos Correios de Alto Rio Posmoso neste município. Atualmente, a comunidade de Alto Rio Posmoso possui um ponto de atendimento do Correio, que pertence ao município de Santa Maria de Atibá. O espaço físico do referido ponto se encontra em situação deteriorada, por ser uma construção já existente, há muitos anos e que se deteriorou com a ação do tempo, necessitando, portanto, de uma reforma para melhor atender a população. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de março de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 83/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública na rua Henrique Kruger, em São Luís, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador presente conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na rua Henrique Kruger, próxima à igreja IECLB, até a antiga sede da Casa Bom Samaritano, em São Luís, neste município. A instalação de iluminação pública se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Cumpre-se ressaltar ainda que a referida rua já possui pavimentação asfáltica e atualmente conta com aproximadamente 35 famílias ali residentes, que serão contempladas com essa benfeitoria, assim como os demais trausentes que utilizam a rua. Sendo assim, conto com o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de março de 2021, vereador Eumar Francisco Tom, presidente. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 89/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Elinéia Berg neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de rede de esgoto, iluminação pública e pavimentação por meio de calçamento ou asfaltamento na rua Elinéia Berg, situada na virada neste município. Importante se faz a instalação de rede de esgoto, pois na referida rua não há saneamento básico, que tem por finalidade a despoluição dos rios e, consequente, contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Cumpre-se ressaltar que o saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Os moradores também vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que proporcionará melhor a acessibilidade daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se tal medida considerando que a função do vereador é fiscalizar e auxiliar o Poder Executivo, zelando sempre pela segurança, pela vida e pelo bem-estar social. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de abril de 2021, vereador Elimar Vesper.
Eu vou interromper a sessão por 5 minutos, por o secretário, que teve muita leitura, então daqui 5 minutos a gente volta. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador da Ilustre.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdivino Jonas. E Valdivino Mansky.
Presente.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 92/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de contentores de lixo no modelo container de 1.000 litros com tampa. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de contentores de lixo no modelo container de 1.000 litros com tampa para serem instalados em locais específicos de bairros do centro e do interior deste município. É de suma importância ter uma destinação correta dos resíduos gerados na residência e deve-se levar em consideração a importância econômica, social e ambiental do correto tratamento do lixo, bem como que os bairros do interior não possuem a coleta seletiva diariamente. Sugere-se a aquisição dos contentores mencionados para o correto armazenamento dos resíduos, além de resolver a situação dos cachorros que acabam espalhando o lixo. Os contentores também irão proteger na questão do chorume, na questão das chuvas e no armazenamento eficaz do lixo. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de abril de 2021, vereador Teodoro Hammer. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 95/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de bancos nas ruas do centro e demais perímetros urbanos de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de bancos nas ruas dos centros e demais perímetros urbanos de Santa Maria de Jetibá. O centro da cidade e demais perímetros urbanos são carentes de bancos para a acomodação dos munícipes e dos visitantes. Muitas pessoas vêm do interior para resolverem suas demandas e não têm lugar apropriado para se sentar enquanto descansam ou esperam algum familiar ou amigo. Nesse sentido, é de grande importância a presente indicação que visa sanar esse problema enfrentado diariamente, com o intuito de trazer mais conforto e, consequentemente, melhor qualidade de vida às pessoas. Face ao exposto, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar a presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de abril de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 96/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a realizar intervenções necessárias na rua Florença Augusto Berge, no centro deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de intervenções necessárias na rua Florença Augusto Berge, no trecho entre a loja de baterias e a esquina com a rua Nicolau Henck, situada no centro deste município, cujas intervenções são instalação de um contentor de lixo elevado ao lado do ponto de ônibus, retirando as lixeiras velhas, reconstrução do meio-fio quebrado, viabilidade de construção de calçada no referido trecho e sanar a questão do estacionamento em frente ao único acesso da residência, trazendo dificuldade para as pessoas idosas entrarem e saírem de suas residências. A referida rua necessita de alguns reparos para melhorar a condição de vida dos moradores e demais transeuntes. pois a situação atual não traz segurança nem conforto para os munícipes, pois o meio-fio se encontra bastante danificado, os motoristas que estacionam seus veículos em frente à estrada das residências, à entrada das residências. Outro problema frequente na mencionada rua é quanto às lixeiras, que devem ser substituídas por contentor de lixo elevado, pois assim não ficarão sacos de lixo espalhados pelas ruas, onde, em dias de chuva, os mesmos podem entupir a boca de lobo. Faça o exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de abril de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 131/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a doação de um aparelho celular smartphone ao destacamento da Polícia Militar de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a doação de um aparelho celular smartphone ao destacamento da Polícia Militar de Santa Maria de Jetibá, para melhor atender a população, em especial por ligações e mensagens pelo aplicativo WhatsApp. É público e notório que a Polícia Militar do município atende as chamadas através do telefone 190. Entretanto, para que os munícipes efetuem ligações nesse canal de atendimento, é preciso estar em área de cobertura de operadora de telefonia móvel ou possuir telefone residencial comercial fixo. A maior parte do nosso município não é atendida por telefonia móvel, principalmente as áreas rurais, o que dificulta o acionamento da Polícia Militar através do telefone 190. Porém, diversos locais do município que não possuem área de cobertura de telefonia móvel possuem rede de internet, como é o caso de Alto São Luís, Alto São Sebastião, Belém, Rio das Pedras, Recreio, dentre outros bairros. Atualmente, o WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagem instantânea e chamada de voz para smartphones. Além de mensagem de texto, os usuários podem enviar mensagens, vídeos, documentos em PDF e até mesmo a localização, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. O objetivo da presente indicação é proporcionar uma melhor conexão da população com a Polícia Militar, principalmente os moradores da zona rural, que poderão, através do aplicativo WhatsApp, mandar mensagens, fazer ligações, denúncias, reclamações, ou seja, levar informação para que a polícia possa agir rapidamente no combate à criminalidade. Desta forma, conto com o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de abril de 2021, vereador Valdivino Manske.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para emissão dos pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós temos uma vereadora inscrita no pequeno expediente. Convido a vereadora Ivone Schriver Guilherme.
Uma boa noite a todos. Em nome do meu assessor Gerson e de todos os funcionários aqui da casa, quero cumprimentar hoje em especial os nossos aniversariantes, Joel e Selene. Parabéns para vocês. E uma boa noite a todos os outros também. Esse mês comemoramos 33 anos de emancipação do nosso município. E a Secretaria de Cultura e Turismo não poderia deixar de fazer alguma coisa para lembrar. Ano passado já tivemos época de pandemia e não foi feito nada, pois imaginamos que tudo ia normalizar e as festas poderiam continuar 2021. Só que entramos 2021 com o mesmo cenário. Então a secretaria não podia deixar, porque quanto mais vamos deixando quieto, a cultura também vai ficando quieto, vai caindo em algumas coisas em esquecimento. E eu achei muito legal o trabalho da a organização dessa festa. Eu até pedi para o nosso Fernando colocar ali. Olha que lindo o bolo que eles colocaram na pracinha. para todas as pessoas passarem lá e lembrar que nós temos uma história, que são 33 anos já. E esse ano a festa é online. Online quer dizer, algumas coisas a gente consegue acompanhar, vamos assistir, para a nossa história não se perder. Como, por exemplo, vão ter receitas típicas pomeranas, vão ter tocadores de concertina se apresentando, vão ter histórias dos grupos de danças folclóricos, que o nosso município é riquíssimo, vão ter o Fritz e a Frida, e vão ter histórias como, por exemplo, quem não sabe como funciona a história do lenço. Por que as nossas avós antigamente usavam lenço na cabeça? Qual a história dos penteados pomeranos, feminino, né? E também o quebra-louças do casamento. Vai ser todas essas histórias estão sendo gravadas, já estão gravadas e vão ser passadas em transmissão para o nosso povo. E também sobre a história do avental, do petacetla que eles falam, né, que é do envelope de batizado, o porquê, né, o significado. Nós temos muitos significados e muitas vezes cai no esquecimento. E eu até falei com o pessoal da secretaria que agora sim vai ser uma forma de passar e ficar gravado e a gente poder buscar. Vai ficar uma informação gravada e a gente poder buscar as nossas origens quando às vezes a gente mistura significados. Então, parabenizar. Vai ter também a escolha da rainha e das princesas, né, que também vai ser online, são 7 candidatas, onde todos podem votar uma vez pelo site da prefeitura. E também dizer, uma pena que não pode ter a sessão solene aqui, né? Porque eu estava esperando por este momento e não vamos ter este ano. E também, quando fui visitar a Secretaria de Turismo hoje, Paulinho disse, que é um funcionário antigo já da prefeitura, que ele assiste todas as sessões, todas as segundas-feiras. Então, Paulinho, que bom, assista mesmo e dê sempre sugestões para a gente aqui também. Então, dizer que a Festa Pomerana está aí, são 33 anos de emancipação, e vamos assistir, vamos acompanhar o trabalho também e valorizar os nossos artistas pomeranos. Obrigada.
Nós temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jasson.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, toda a mesa diretora e meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os que estão aqui neste plenário, nosso controlador, doutor Luiz Mil, o Vitor Demitri, hoje também está neste plenário, os funcionários, né, e os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que também nos acessam. Hoje começou a funcionar aqui em Santa Maria de Jetibá um novo setor de atendimento para aquelas pessoas que estão com sintomas ou que estão precisando fazer exame, alguma coisa relacionada à Covid. Então, nós temos um novo setor, e é amplo, é ventilado, né, muito bom, que é lá na quadra de esporte aqui no centro de Santa Maria. Então, todas as pessoas que tiverem sintomas, né, que moram aqui nessa região perto, e também os de longe, se por acaso não conseguirem atendimento nas suas unidades, podem estar procurando diretamente lá na quadra de esporte, aqui no centro, lá tem atendimento médico. Lá vão estar sendo realizados os exames do Covid e também todo o monitoramento. Está tudo num setor só agora. Quero parabenizar a equipe de saúde, né, por essa iniciativa, que é um local que é espaçoso. Ninguém fica aglomerado lá para poder conseguir atendimento. Então, começou hoje esse atendimento lá, quem precisar pode estar procurando. Dali, sintomas, COVID, crangit, ó. Da coine no ria e na quadra, em Santa Maria procura. Da doctor está do atendre, o den, daí ali, da do teste, moca vem, teste, muito moctvara. Da coine, ala dona na quadra, rengó. Forri, drupa, vai estar da doctor. Do e na quadra tende, diz, alles dahin mocht, tamangaustil, tam dali da den atendiren. Wenn a bruk de kadiret hen gon an a quad bruk ni na na am hen gon ok ni na no spital ka aiste da procuro. Ja? E como a minha amiga aqui, colega, já falou, né, da festa pomerana, aí eu queria, assim, só dizer que é no dia 6, né, e esse feriado, ele foi transferido para o dia 10. Então, dia 6, né, o município de Santa Maria vai ter atendimento normal, e no dia 10, na próxima semana, é feriado aqui no nosso município. Então, né, para aquelas pessoas que às vezes não olham o calendário ou não ficam atentos, vai acabar vindo para Santa Maria, vai encontrar com os estabelecimentos todos fechados, tá? Então, segunda-feira é feriado. E da mesma forma, né, temos nosso feriado, dia de Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 13, vai ser feriado semana que vem, e mais um ponto facultativo semana que vem, na sexta-feira. Então, só avisando para toda a população ficar bem atento que essa semana a gente vai ter bastante feriados e os comércios fechados, mas estamos também ainda no risco vermelho, mas também é uma forma de prevenção, como que tem que ter os feriados, né? Tem que ter, então só um dia que se emendou com um ponto facultativo na sexta-feira, que já acontece em outros feriados. E hoje também, né, tive lá na Secretaria de Saúde, assim, estou muito feliz, porque está previsto para chegar vários médicos para o nosso município, né, e uma das outras novidades que Rio Poço Moço sempre já precisou, mas que está se vendo a possibilidade de levar mais um médico para o posto de saúde em Rio Poço Moço, né? É uma localidade, uma comunidade muito grande, então lá a gente tem muitos problemas das pessoas, às vezes, chegar lá não conseguir ficha. Então, assim, a notícia é que em breve, se Deus quiser, tudo der certo, os médicos vindo para o nosso município, que estão falando que vão vir mais médicos também, do programa Mais Médicos, e com isso a gente tem a possibilidade de levar mais um médico para o Rio Poço Moser, e também com uma extensão do atendimento. Vai ter atendimento até as 18 horas. Então, isso é muito bom, né, para a comunidade de Rio Poço Moser. Então, fiquei muito feliz com essa notícia. Também, isso é tudo possível, porque tem médicos querendo vir para o nosso município. Então, só isso hoje, por enquanto. Meu muito obrigado. Também só quero, assim, deixar meu agradecimento, né, para todas as pessoas que me parabenizaram. Agradecer a Deus, né, por poder completar mais um ano de vida. Né, e só dizer, assim, o tempo que nós estamos vivendo, cada dia é uma gratidão. Obrigado e obrigada a Deus por poder me permitir, né, estar aqui hoje comemorando mais um aniversário.
Convido a próxima oradora inscrita no Grande Expediente, Ivone Chivo Guilherme.
Novamente, uma boa noite a todos. Em nome do Bruno e do Jean, assessor Jean, cumprimento a todos aqui. Até quando, ou... a educação é uma atividade essencial para Santa Maria de Itibá, para o Espírito Santo, para o Brasil? Não sei. Agora, na pandemia, os professores estão sendo muito cobrados, bombardeados. Muitos falam, professor não quer trabalhar, professor está à toa em casa. Pais falam que professores poderiam ir para a escola, dar aula, porque ninguém aguenta mais as crianças em casa. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo como legislativo e executivo para motivar e dar segurança também aos nossos professores? Na verdade, nós temos 43 escolas no nosso município que têm internet. 3 escolas que ainda não têm internet. A nossa Secretaria do Município de Educação, desde 2017, já estão desenvolvendo esse trabalho de tecnologia nas escolas. Mas vejo também que, devido ao município ser muito amplo, Nós já temos dificuldade com a internet e algumas escolas muito no extremo também deve ser difícil para conseguir estar levando internet. Mas uma questão que fica eu estou indignada porque a gente é cobrado e devemos falar por estes professores, falar por essa classe. O Casa Grande, em fevereiro, já começou um trabalho com o secretário de Educação, Vitor de Ângelo, que também já esteve aqui no nosso município esses dias, né? Conhecendo também e assinando projetos também. Começaram um trabalho sobre desenvolver e entregar um computador para cada professor e fazer um auxílio internet. Tudo bem, isso é apenas para os professores estaduais, professores contratados e efetivos, professores da rede estadual. E nós aqui no município, nós temos 179 professores contratados e 225 professores efetivos. Então, será que não está na hora de vir um projeto para a gente aqui? Alguma coisa que incentive os nossos professores a trabalharem de uma forma mais motivada, a planejar uma coisa mais legal, porque não é que estamos atrasados no estudo, mas 2 anos agora vai fazer muita falta para nossas crianças, principalmente quem tem criança na primeira fase, nas fases iniciais, que é do ABC. Muitos professores moram no interior onde não tem internet. Muitos professores têm um celular, um smartphone, que já trocou 4 vezes, desde o ano passado até agora, e não tem celular que aguente. Que um professor tem que atender 200, 300 alunos em um celular. E como responder isso tudo com boa qualidade? Como, e muitas vezes as famílias ainda não entendem, crucificam o professor por talvez não ter salvo uma atividade, às vezes ter perdido uma atividade naquele smartphone. Então, eu como professora, eu apoio esse projeto de incentivar, é uma forma de você continuar motivando o professor em sala de aula. Ele não queria estar em casa trabalhando. O professor, ele estudou para estar na sala de aula, ele está presente com o aluno, não em casa. Porque em casa você trabalha 24 horas. Então, professores em sala de aulas fazem um trabalho diferenciado. Agora ele está precisando se adaptar. Está precisando saber fazer live, está precisando saber fazer vídeos, editar. Ele tem que se virar nos 30. Se ele não sabe, ele tem que buscar. No vizinho, até mesmo os próprios alunos ajudam os professores. Tem professores que não têm esse conhecimento. É de uma área específica, que a área dele não é tecnologia. Mesmo que nós deveríamos incentivar a tecnologia deveria começar pela escola, deveria ser quase hoje uma disciplina. Nós temos as nossas escolas, graças a Deus, né, essas informações que eu peguei hoje na Secretaria de Educação, apenas 3 escolas que não têm internet. Mas as outras, será que a internet é de qualidade? Será que tem computadores o suficiente se o professor quiser ir lá fazer o seu planejamento na escola? Será que hoje está atendendo a necessidade? Então, o investimento Casa Grande, gente, para vocês terem ideia, só para a gente comparar aqui. Investimento de R$ 76.855.000 na parte de computadores para os professores. E uma coisa também, não adianta você ter um computador ou um celular de boa qualidade se você não tem internet. Aí, conversando com algumas pessoas, as pessoas falavam assim comigo, mas o professor recebe bem. O professor, ele recebe um salário, nem sei se é digno, ele recebe um salário. Porém, a questão da internet também foi conversada, discutida com o Casa Grande e o Vitor de Ângelo, nosso secretário, por ele, graças a Deus, uma pessoa que está do lado dos professores, disse que era, sim, importante também ter uma taxa para ajudar, contribuir na internet. Então, os professores vão ter no seu contra-cheque, vão receber mensalmente R$ 70 todo mês no ano de 2021 até 2024, que vai gerar para o governo estadual 40 milhões para auxílio de internet. Então, eu continuo a pergunta. Se educação é prioridade, nós devemos incentivar. A partir do momento que a gente começar a votar contra, votar e dizer que eles não são importantes, nunca a nossa educação vai ser prioridade. Eu só acredito em prioridade quando o professor for mais valorizado, ter mais respeito e tiver mais incentivo público em geral.
Por gentileza, me ceda uma parte.
Por favor.
A senhora tocou no assunto aí de salário. Seria uma das minhas falas, mas aproveitando aí o ensejo do momento, acho oportuno falar que a Lei Federal 11.738, de 2008, que regulamenta o piso salarial do magistério no país, diz o seguinte: atualmente o valor fixado é R$ 2.886,24, com uma carga horária de 40 horas semanal. No nosso município aqui de Santa Maria de Jetibá, um professor iniciante com 40 horas, o valor que ele recebe é R$ 2.630,80. Isso significa que estamos bem abaixo do piso nacional, com diferença de R$ 255,44, o que equivale aí a quase 10% de defasagem. Lembrando que isso não é aumento, entendeu? Isso não é aumento. Isso aí é para a reposição salarial, correto? Também fica aí para os outros funcionários públicos, né, que precisam de reposição e reajuste salarial também. Essa é minha parte, obrigado.
Permite a parte para mim?
Sim.
Eu estava olhando esses dias no jornal, Estados Unidos está investindo bilhões e bilhões na área da educação. Então, eu acho que o governo federal, junto com o governo estadual, eles têm que investir mesmo. Eu vi que aqui no Brasil foi cortado verbas grandes, de valores muito altos, da nossa educação. Então, em vez de melhorar, Estados Unidos vai dar faculdade para todos os alunos de graça durante 2 anos e ainda vai pagar um salário mínimo para os alunos que começam dos 2 até os 4 anos estudar. Então, eu acho que é isso que o governo tem que fazer, investir mais. E não só esperar o governador. Parabéns, governador, eu acho assim, é muito bom, muito, porque investimento, onde tem educação, eu não tive uma faculdade, foi uma pena, mas fico feliz se hoje em dia se melhorar a nossa educação, porque ninguém não consegue trabalhar se ele não tiver uma boa faculdade. Isso é os países no primeiro mundo, igual a Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, eles que investem em educação, e os países são outra história do que aqui no Brasil. Obrigada pela parte que você me cedeu.
Eu que agradeço. Então, hoje eu estou pedindo ao secretário de Educação e nosso chefe executivo que mande para a nossa Câmara de Leis alguma coisa relacionada para a gente motivar os nossos professores. Manda para a gente, para nós discutirmos se é viável ou não. Nós precisamos apoiar essa classe. Muito obrigada, uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito, grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o nosso presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento a nossa vice-presidente, Ivone Guilherme Schlive. E, em nome do Valdinei, eu cumprimento os demais funcionários dessa Casa de Leis. Hoje, como presidente da Comissão de Agropecuária do município de Santa Maria de Jetibá, eu vim trazer quase que um desabafo de nossos agricultores do nosso município. Eu recebi do ex-secretário de Agricultura uma mensagem do senhor Aguinaldo Andreata, uma mensagem que diz o seguinte: quanto custa para nossos agricultores e agricultoras produzirem uma caixa de verdura e colocar ela à venda no Ceasa do Espírito Santo? Sabemos que o custo de produção que nossos agricultores e agricultoras têm em suas propriedades e plantações envolvem muitos gastos, sendo eles compras de semente, adubos, defensivos agrícolas estercos, irrigação, aração, energia elétrica, dentre outros. Isso para chegar até o ponto de colheita de suas plantações, variando ainda o tempo de cuidado com as lavouras do dia de plantio até a sua colheita. Dependendo do tipo de cultura plantada, estes custos acima variam muito, dependendo da cultura que o agricultor ou agricultora vai plantar. Mas de uma coisa temos certeza, estes custos subiram muito nos últimos meses. Temos também outros custos, que é aqueles de embalar e transportar os produtos até o CEASA do Espírito Santo, que envolvem, em sua maioria, caixas de madeira e transporte. As caixas de madeiras são produzidas com madeira de floresta plantada, eucalipto, utilizando também grande demanda de mão de obra e uso de grampos de aço para montagem. O transporte da produção para os agricultores e agricultoras que não têm veículos próprios é feito por meio de frete, pago por caixa transportada e, na maior parte, descontado do valor vendido do produto no CEASA. Os agricultores e agricultoras que possuem caminhão próprio têm o custo de manutenção de seus veículos, mecânica, combustível, dentre outros. Custo da caixa para verduras, cenoura, beterraba, chuchu, dentre outras, em média varia de R$ 3,50 a R$ 4,00, dependendo da região do nosso município. Observação: a caixa para repolho varia entre R$ 2,30 a R$ 2,50. Custo do frete para os agricultores e agricultoras que não possuem veículo próprio para transportar seus produtos, variam em torno de R$ 3,00 e podendo chegar a R$ 4,00, dependendo do produto e da região do nosso município. Se não contarmos com os custos de plantio e tratos culturais até a colheita das lavouras, estamos falando de um custo médio somente para embalar e transportar os produtos colhidos até o CEASA, no valor médio, que pode variar de R$ 7,00 a R$ 8,00, por caixa de verdura produzidas em nosso município de Santa Maria de Jetibá. Sendo assim, quando uma caixa de verdura é vendida no CEASA do Espírito Santo por R$ 10,00, o que sobra para o agricultor que a produziu. Lembrando ainda que os agricultores ainda tem todo o custo de plantio e tratos culturais até a colheita de suas lavouras. Afinal, a agricultura não pode parar. Mas é bom saber o quanto custa ao agricultor para a agricultura não parar. Observação: levantamento realizado no dia 28/4/2021 com agricultores e agricultoras que plantam e comercializam seus produtos no CEASA do Espírito Santo. Fabricantes de caixas para verduras, todos do município de Santa Maria de Jetibá. Então, senhor presidente, o senhor que é um produtor, nosso amigo Valdivino Manski, que é produtor e todo de quase duas vezes por semana na CEASA, meu amigo aqui, Valdemiro Jonas, e agora eu falei correto, né? Hoje eu falei... Adino Jonas, não é fácil a nossos produtores, assim também como não é fácil para o nosso comércio, mas a vida de quem está lá, eu mesmo, quando cheguei em Santa Maria, com o senhor finado e saudoso Arnaldo Teste, a gente ia para a CEASA duas, três vezes por semana, logo em seguida com o senhor Armindo Lemco no Rio das Pedras, 3 anos consecutivos, terça e quinta. Então, é duro a vida de nossos agricultores. Está sendo dura a vida de nossos avicultores, também com a alta do preço de milho, soja, enfim. Mas esse povo não pode parar de trabalhar. É esse povo que traz o alimento para nossas mesas. E muitas vezes é bem fácil chegar no CEASA ou chegar no agricultor pedir para comprar uma caixa de verdura, ele falar o preço e a gente dizer, está muito caro. Por favor, meu amigo.
Ah, esse dia o Adriata me ligou me perguntando qual era o custo de uma caixa de verdura. Eu expliquei para ele que, vamos supor, hoje para a Ceasa, um frete tem que ser R$ 4,00, do lado do garrafão até no Ceasa. Mas tem vezes que não dá para tirar os R$ 4,00 de frete. Vamos supor, você vende hoje uma caixa de verdura, tem vezes R$ 10,00. Se você tirar 4 com mais 3, são 7, você vai dar R$ 3,00 para o produtor. Uma caixa de verdura, o custo dela já custa mais de R$ 10,00. Depende da cultura. Se for tomate, é de R$ 20 a R$ 25,00. Se for repolho, é de R$ 6, R$ 7,00. Uma caixa, aí você vende. Hoje, sim, repolho hoje está bom de preço. Tomate está bom. Mas as outras culturas estão muito ruim de preço. Quinta-feira mesmo, meu filho trouxe 200 volumes embora, 200 caixas de verdura que boiou, que não vendeu por causa do feriado de sábado. E você vai pagar o produtor como é que? Não tem? Você pede R$ 10,00 numa caixa de vagem, eles falam que está caro, mas eles não sabem que o frete custa e a caixa custa R$ 8,00. Está muito difícil de trabalhar. O produtor aí na roça não tem como trabalhar. E um saco de adubo que estava ano passado R$ 110,00, hoje chega até R$ 200,00 um saco de ureia. Não tem como.
Essa é a dura realidade de nossos agricultores, não só de Santa Maria de Jetibá, mas em especial os nossos avicultores, é da nossa cultura que estamos falando. Essa semana passada eu estive no Ceasa e lá me encontrei com um amigo Dalberton, sobrinho do presidente da Câmara, doutor Mazinton. Ele estava contando, e muita verdura no popular, né, boiando na pedra, muita verdura, os produtores aflitos, que colheram o seu alimento, levaram para o Ceasa e lá, mesmo assim, não conseguiram vender. E é duro essa situação.
Permite uma parte?
Pois não, vereador?
Só lembrar que essa semana ainda vai entrar no vermelho de novo o consumo para pagar energia. Então, é mais um gasto a mais que os produtores vão ter, né, pelo que... Eu não estou entendendo mais nada. Está chovendo tanto nessa região aí, onde tem as grandes barragens, e ainda eles estão querendo colocar energia na bandeira vermelha, que as pessoas vão pagar. E o maior consumidor hoje aqui em Santa Maria o pessoal da roça, que precisa molhar quanto... Né, então, eu não estou entendendo mais esse governo, esse nosso país. Se o frete é tão alto, meu colega vereador, é por causa do combustível que não para de subir. O governo tem que fazer alguma coisa para parar de subir o combustível. O combustível subiu, tudo sobe. Você pode olhar, uma compra que você fazia um ano atrás, ela está praticamente o dobro no supermercado. Por quê? O frete, os caminhões que vem, que traz os insumos para o supermercado, seja o que for, adubo, seja lá o que for, tudo sobe por causa da alta do combustível aqui no Brasil. Então, interessante. Obrigado pela parte, vereador.
Tranquilo.
Me permite a parte, vereador Luciano?
Por favor.
Eu trabalhei muitos anos no Ceasa. Quem é que sofre mesmo é os nossos produtores. Porque quando chega lá no supermercado, você pode olhar o preço de um quilo de verdura, é um absurdo que está no preço do quilo. Então, eu sempre vejo assim que quem vai sofrendo só é os produtores. E quando eu estava no Ceasa ali, quando você pede uma caixa de verdura R$ 15,00, eles oferecem R$ 5,00. Vocês não sabem como que é difícil você estar lá como vendedor, que leva a mercadoria do produtor e eles oferecem um preço lá embaixo. E aí você sente que a mercadoria do nosso produtor não vale nada. Então, é difícil, eu sei disso, que quantas vezes eu falava com eles, olha o custo, olha o trabalho que o produtor tem. E eles oferecem barato mesmo, porque não é fácil para o nosso colono. E, principalmente, quando chega lá no supermercado, o preço é alterado. Eu tive, assim, uma experiência, minha filha tem ela mora em Vila Velha, pertinho do supermercado, e eu fui, assim, quando nós estávamos indo na Cachuchu, a R$5, lá no Ceasa, e descontar a caixa e o frete, normalmente nós recebíamos R$2, a caixa com 20 quilos. Eu fui no supermercado, estava R$1,98 o quilo de chuchu. Eu falei com o rapaz, falei, isso é um absurdo. Disse, ah, mas nós estamos comprando lá de uma pessoa no Ceasa. Eu falei, sim, é aquela pessoa que põe do produtor e repassa para vocês. Em vez de vocês diretamente ao produtor comprar, vocês não vão. Então, o que acontece é isso daí, nesse intervalo aí no meio, que acontece a alteração desses preços lá no supermercado. E o produtor que sai no prejuízo. Muito obrigado pela parte.
Ok, presidente. É, a situação realmente está difícil, não só para os nossos agricultores, mas também para os nossos avicultores, para os empresários que fabricam as caixas, a matéria-prima também subiu, também ficou cara, então eles têm que trabalhar no preço justo. Muitos deles têm 40, 50 funcionários embaixo de suas serrarias. Enfim, nós precisamos muito nos unir, pedir a Deus e os governantes que olhem mais com carinho para esse povo. Precisamos, porque é esse povo que traz o alimento na mesa para nós todos. Muito obrigado, boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schredo.
Boa noite a todos. Cumprimento o senhor Helmar Francisco Tom, nosso presidente, senhora Ivone Schlive Guilherme, vice-presidente, senhor Luciano, nosso secretário, doutor Luiz Mil, em nome da dona Selene Jastro, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Parabenizar a senhora Ivone pela sua fala na questão dos professores da Secretaria de Educação num todo, porque sem os professores hoje, o que somos, né? Como se forma um policial, como se forma um médico, como se forma um motorista, como se forma um cidadão sem a educação, sem um professor. Então, é uma categoria que tem que ser muito valorizada, entendeu? E no, na minha fala eu deixo também os demais funcionários públicos na questão salarial. Hoje vim falar do trabalho da Polícia Militar nesses últimos dias aqui em Santa Maria de Jetibá, onde tivemos várias apreensões de drogas, armas, veículos recuperados. Em destaque, uma que aconteceu no dia 23/4, em Caramuru, onde foram conduzidas duas pessoas em flagrante delito, com 172 pinos de cocaína, 5 tabletes de maconha tamanho grande, 2 aparelhos celulares, 2 veículos motos usados na traficância e R$20 mil em espécie, em dinheiro, proveniente da venda de drogas também. Então, foi um grande trabalho, isso aí já inibiu, coibiu o tráfico naquela região, ali de Caramuru, e pode ter certeza que muito mais irão cair. No dia 27, foram presas 3 pessoas conduzidas com 15 papelotes de cocaína, 4 pedras de crack, 1 veículo moto usada no crime, 1 automóvel Cobalt recuperado, 2 facas táticas, 2 toucas ninja, 1 revólver calibre 22 com 7 munições intactas. Isso aqui era uma quadrilha que estava agindo naquela região de Recreio Lima, assim, efetuando vários furtos de veículos, estava aterrorizando aquela comunidade. Inclusive, 2 desses infelizes aqui, eu já tive o desprazer de prender. E uma coisa eu garanto, só para quando não estiver aqui nesse planeta mais. Não tem solução. Inclusive, um deles é que assaltou o nego velho, aquela vez lá em Rio Poço Moço, e esfaqueou o taxista. Então, para você ver que é pessoas de péssima índole. Isso não tem ressocialização. Nasceu ruim e vai morrer ruim. E tomara que não demora muito, que é menos um aí para dar trabalho às autoridades. E que seja enterrado em pé ainda, que não é para ocupar espaço para vir mais. Vou oficializar os votos de congratulações para esses policiais que participaram dessas operações, dentre outras. Agradeço aqui primeiramente a Tenente Rosemary, sob o comando dela, está tendo um grande rendimento aqui o serviço da Polícia Militar, ao sargento Kempim, que em tese está me substituindo, trabalhou comigo há muitos anos, sei da sua capacidade profissional, e já peço aqui a convocação do Major Cabral para explanar as medidas de segurança pública no município e operações realizadas e equipes atuantes disponíveis no município. Seria interessante ele vir aqui falar como que está o nosso policiamento hoje. Eu ia parabenizar também, Selene, a questão do Covid lá. Faço das suas palavras a minha. Ficou um espaço muito adequado, muito bom mesmo. Parabenizo lá toda a equipe lá da Secretaria de Saúde. E estivemos lá, né? Eu, você, Luciano, prefeito, vice-prefeito, na sexta-feira, na questão do Conselho Municipal de Saúde. Né? Então, fica aí meus agradecimentos à secretaria. Pois não.
Eu até queria falar, eu acabei esquecendo, a questão das vacinas de Covid. Né? Então, as vacinas de Covid estão funcionando ainda lá na Escola Graça Aranha. Então, para quem ainda não tomou sua vacina de Covid, acima de 60 anos está tendo vacinas. Só ainda não chegou a segunda dose para aquelas pessoas que tomaram, acho que aquela de Coronavac, que ainda não chegou, né? Mas tem outra vacina que é acima de 60 anos, que ainda precisa da primeira dose, pode estar indo lá na Escola Graça Aranha e fazer sua vacina. Muito obrigado.
Obrigado, senhora. Depois da divulgação e do processo seletivo, recebi várias indagações sobre o concurso público. Procurei informações lá, eu e Ivone, junto ao Casinho, e ele falou que teve um acordo com o Ministério Público para que se tome a iniciativa desse concurso entre novembro de 2021 a janeiro de 2022. Né? Então, estou dando a resposta aí às pessoas que perguntaram sobre o concurso público e esperamos que seja o mais breve possível, né? Porque necessita, está necessitando, o município já está com uma defasagem grande de funcionários, fica se contratando, recontratando, e efetivamente está precisando para preencher o quadro do funcionário público. Deixo aí minha boa noite a todos, meu muito obrigado, fiquem com Deus, até segunda.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Erimar Vesper.
Quero agradecer à secretária de Assistência Social, Neucelina Espíndola, que me respondeu, onde que eu perguntei quantas cestas básicas eram distribuídas para o município. E são 100 cestas básicas para conhecimento, né? Além das cestas verdes que são distribuídas, ela me detalhou muito bem e Santa Maria está de parabéns. Parabéns, Neucelina, por estar administrando isso muito bem, pelo que a senhora me relatou. Também ao secretário Enoque, que me respondeu sobre aquele prédio onde que vai ser a Secretaria Estadual, a Secretaria de Educação, lá em São Luís, onde que o aluguel vai ser de R$ 12.700,80. O contrato foi assinado por 45 meses, que vai dar num total de R$ 571.536. Né? Então, tá explicado, fui bem respondido pela solicitação que eu fiz. Né?
Permite uma parte, o vereador?
Sim, presidente.
Limar. A gente fica até triste de ver essas coisas acontecer no nosso município. Nós temos a área da educação que não precisaria pagar nada, que é uma área do município, um setor do município, vai para um setor pagar R$ 12.700 por mês. Eu quero aqui muito parabenizar a Selene Bills, a nossa secretária de saúde, que você vê que a intenção dela é muito boa no município, que levou esse setor do Covid para a quadra e não precisou alugar lugar nenhum. Então, tem que pensar nisso daí, que isso é um custo para o município. Olha o que pode fazer de obras desse valor, que é 500 e tantos mil. Então, eu quero parabenizar muito a nossa secretária, Selene Bills, e deixar aqui minha tristeza de ver o município alugar esse setor e vários lugares que já tem alugado. Então, eu quero aqui já pedir, novamente, eu quero esclarecer para a população qual setor que está alugado, qual o volume de dinheiro que é pago em aluguel. Muito obrigado, vereador Limar.
De nada, presidente. Claro.
Oi. Só respondendo o nosso presidente Mazin, mas nós também estamos trazendo a Secretaria de Urbanos, que são os pessoal que trabalham naquela secretaria, vão vir para lá onde, que estão, onde é a Secretaria da Educação hoje. Porque se você for lá olhar, o Luciano trabalhou naquela secretaria, inclusive se foi secretário, esses funcionários nossos, que são os coveiros, que são os braçal, que pega na enxada, mesa, que limpa os barrancos, eles não têm nem lugar para eles almoçar. Então, eles vão ter um lugar também decente, que todo funcionário, eu acho que tem que ter pelo menos um lugar decente para ele almoçar e descansar o almoço um pouco. Então, essa secretaria, eles não vão precisar ficar almoçando e passando tempo lá, nem lugar para sentar embaixo do mortuário. Então, muitas vezes tem até velório lá, eles ficam lá na beira ali, sentado ali, quase no meio das pessoas que estão no velório. Então, essa secretaria, esses funcionários vão ser colocados na secretaria, onde está hoje a secretaria de educação, vão vir para lá e vão ter um lugar deles lá para eles poderem fazer as refeições. Então, eu acho assim, mais que justo. Só porque são coveiros ou são braçais, eles não têm um lugar decente. O outro funcionário jamais ia fazer ficar naquele lugar para eles almoçar. Então, eu dou os parabéns ao prefeito Hilário Rui pelo investimento que ele fez. Alugou lá em cima para trazer esses funcionários para lá. Obrigado pela parte, colega vereador.
Vereador, me permite uma parte, por gentileza?
Sim.
Bem lembrado, o vereador Joel, eu, enquanto estive secretário de Serviços Urbanos, por duas ou três vezes, não me recordo agora, fizemos uma publicação para ver se conseguimos um outro lugar decente para a Secretaria de Serviços Urbanos. E é duro falar isso aqui, mas é um povo que doa a vida por esse município e, às vezes, é deixado no esquecimento. Às vezes, é deixado no esquecimento. Então, por duas ou três vezes, fui atrás do prefeito, pedimos para fazer a publicação, para encontrar um local para alugar, para que eles também tivessem um local digno para fazer as suas refeições. Muitas vezes as pessoas estão ali velando seus entes queridos e os nossos braçais, os nossos meninos ali embaixo almoçando, jantando, às vezes até ou saindo com o carro para trabalhar e até às vezes até fica meio assim, porque as pessoas chegando para o velório e os nossos queridos braçais saindo para trabalhar. Então, fomos atrás, enquanto eu estive, não conseguiram um local para alocar, não apareceu ninguém que tivesse interesse para alugar um local para ficar os meninos da Secretaria de Serviços Urbanos. E eu acho que aí, então, o prefeito tomou essa decisão de alugar um outro setor, que também não é adequado ali mais para a Secretaria de Educação, e trazer a Secretaria de Serviços Urbanos ali. Muito obrigado pela parte, vereador.
Valeu. Aproveitando a Secretaria de Educação, semana passada começou a aparecer nas redes sociais a vacinação dos professores. Então, apareceu fotos de professores do estado sendo vacinados. E eu, preocupado, entrei na lista do estado, onde que eu não vi os professores municipais naquela lista. E, nesse meio, alguns professores vieram me procurar. Por que que os estaduais estão sendo vacinados e os municipais não? Aí eu pedi ao assessor para mandar um ofício para o secretário de Educação, dizendo o porquê disso aí. E eu fiquei sabendo, ele, inclusive, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, que hoje começaram as vacinações dos professores municipais também. Tá? Que bom, que bom. O problema não é por que não apareceu na lista, não sei, mas o problema é por ter resolvido o problema. Então, professores podem ir tomar sua vacina, que estão todos liberados, certo? Uma outra coisa que essa semana recebi muitas reclamações, pessoas que me abordaram na rua. Parabéns, estão se tampando buracos, estão se fazendo obras em Santa Maria. Que bom. Mas numa plena sexta-feira de movimento, último dia do mês, me fecha uma rua muito movimentada para tampar os buracos. Sendo que no sábado, antes de ontem, né, foi feriado, poderia ter se feito isso num dia onde que não atrapalharia os comércios, os trânsitos, né, ficaram lotados. Sei de pessoas que ficaram mais de 40 minutos do posto do Zé Timã até chegar aqui no centro. Então, gostaria muito de pedir aos secretários que, quando for fazer um negócio desse, que não atrapalhe o trânsito, porque isso envolve todos os comerciantes, acaba atrapalhando tudo. Que bom que estão fazendo, mas não desse jeito, né? Poderia se fazer numa data não de tantos movimentos. Tá? Parabéns que estão fazendo, mas é inoportuno a data que escolheram para fazer isso.
Vereador, me permite uma parte, por gentileza.
Claro.
Assim como Vossa Excelência, eu também fui procurado por vários munícipes, mandaram no meu WhatsApp, estou em Santa Maria uns 20 anos, só no centro, e muito poucas pessoas acho que não têm meu contato. Mandaram e as reclamações foram, com certeza, devidas, realmente causou um grande transtorno no trânsito do nosso município. Porém, eu fui buscar informação com o setor responsável que estava fazendo o serviço e, infelizmente, o município depende da empresa que usina o asfalto lá. Essa foi a informação que eu tive e eu, enquanto secretário de Serviço Urbano, eu passei por essa situação. Lá, se chover, a empresa que faz o asfalto, que usina o asfalto, ela não usina, ela não faz o asfalto. Então, e nem no feriado. Então, no dia que estiou, acho que 2 ou 3 dias, se não me engano, que aí eles disseram, ó, a gente consegue usinar o asfalto para vocês amanhã. E aí foi que causou o transtorno e que caiu justo na sexta-feira. É válida a reclamação, sim, é válida a reclamação de nossos munícipes, porém a secretaria às vezes fica de pé e mãos atadas com a licitação do produto, que se chover não conseguem usinar. Tá bom? Obrigado pela parte mais uma vez.
Que bom, vereador Luciano, eu não sabia que tinha isso aí não, tá? Obrigado por esclarecer. Tá? Outro assunto já venho batendo desde janeiro, são as sinalizações, as faixas de pedestre que não são pintadas. Tá? Tem uma rua ali, perto da motocicle, que tem a placa dizendo que é travessia de pedestres, tem tudo lá, mas não tem a faixa de pedestre. Tá? Moradores vieram me procurar. E por que não pintam lá? E não é só lá. Ali, perto do Super Show, não tem sinalização de pedestres passarem. O que é que está faltando? Por que em outros municípios eles pintam com uma tinta e aquilo lá dura anos, e aqui em Santa Maria não? Tá? Foi feito aquele quebra-mola em frente ao açougue do Eliseu Berge ali, era só pintar a faixa de pedestre para evitar que naquela encruzilhada ali se atravesse tantas pessoas. Seria tão prático, mas o porquê não? Eu não consigo entender. Tá? Então, ali perto da motocicle, tem uns edifícios ali, que tem muitos moradores, tem saída de carro, era tudo para ter, para facilitar a vida daqueles pedestres ali, e não está sendo feito. Então, fica aí meu pedido, minha indignação. Já foi feito o pedido por escrito, o assessor fez lá a indicação, o pedido ao secretário para fazer aquela pintura ali, mas estou aqui humildemente pedindo que o secretário olhe isso com carinho. Meu muito obrigado, boa noite.
Eu também faço uso do grande expediente, designo na vice-presidente assumir a mesa diretora.
Cumprimento a vice-presidente Ivone Chive Guilherme, cumprimento o nosso primeiro secretário, Luciano Alves da Silva, cumprimento aqui os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Palmeirana, assessores, funcionários, TV Câmara aqui presente. Vereador Joel, quando eu falei do aluguel, a Vossa Excelência falou que eu não sou contra aquela equipe do Urbano. Quero deixar bem claro isso, que a equipe do Urbano já deveria ter pensado há muito tempo de ter um lugar acomodado para eles. Quem é que vai lá num velório ali em cima, na casa mortuária, que vê aqueles funcionários ali, a situação não é boa. Não sou contra. Quero deixar bem claro e esclarecido isso aqui. que eu sei o que, que eles sofrem quando tem o velório lá, que tem várias pessoas, e geralmente as famílias ficam ali, doente, querido, que se partiu. Então, eu não quero dizer isso daqui, deixar registrado, que eu não sou contra. Mas eu sou contra porque os aluguel. Porque nós temos vários terrenos da prefeitura. Por que que não constrói? 571 mil daria para fazer um prédio para essas pessoas. Daria para fazer tranquilo um prédio. Então, deveria ter pensado já lá atrás de fazer isso. Quantas vezes eu cobrei aqui nessa tribuna de fazer um coberto lá naquela área do interior por conta dos veículos. Fazer a cobertura na Secretaria do Interior por conta dos veículos que ficam lá no tempo, que molha e estraga. O veículo poderia aguentar muito mais, mas ele apodrece porque chuva, sol, sereno, então acontece isso aí. E eu já cobrei várias vezes, que é para fazer aquela cobertura, e não fizeram até hoje. Então, se você somar todo o aluguel, daria para fazer uma coisa muito boa para os nossos funcionários do urbano ali, que trabalham nessa área. Então, eu quero aqui deixar registrado que eu não sou contra eles, bem esclarecido para o povo e a população. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 6/2021.
Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei número 06/2021, que institui o programa de melhoria habitacional de interesse social de Santa Maria de Tietibá, Viva Bem, e de outras providências de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei é apresentado com o objetivo de realizar intervenções nas residências precárias, trazendo melhorias nas unidades habitacionais das famílias de baixa renda. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e a Constituição Federal determina que as competências comuns de União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construções de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la em discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abelt, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abelt, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 6/2021.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei nº 6/2021, que institui Programa de Melhoria Habitacional de Interesse Social de Santa Maria de Tietibá, Viva Bem, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora apresentado, é de iniciativa do Poder Executivo e as melhorias serão destinadas exclusivamente às famílias que se enquadram nos parâmetros do artigo 3º do projeto de lei e serão computados para cálculo da renda familiar os rendimentos de todos os membros adultos acima de 18 anos que compõem a família. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2021. Presidente, Valdivino Mansk, favorável. Relator, Joelho Abelt, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, favorável.
Convoco a relatora da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schriver Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 06/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de número... Lei número 06/2021, que institui Programa de Melhoria habitacional de interesse social de Santa Maria de Etibá, Viva Bem, e das outras providências de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que a concessão de benefício que trata a referida lei está condicionada à avaliação socioeconômica com parecer técnico realizado por profissional assistente social e todos os processos deverão ser analisados e aprovados pelos conselhos gestor do Fundo Municipal de Habitacional e Interesse Social registrado em ata. Sendo assim, após análise dessa comissão, encaminhamos o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2021. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlieff, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 06/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 08/2021, que dispõe sobre a denominação da Ladeira Família Alves, situada em São Luís, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre o ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposições da lei que tem o escopo de nominar a Ladeira Família Alves desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, Dr. Turano Guilherme, 14 de abril de 2021. Presidente, Rogério Schroeder, favorável. Relator, Joel Pono, favorável. Membro, Joelho Abert, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 08/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 8/2021, que dispõe sobre a denominação da Ladeira Família Alves, situada em São Luís, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância para a comunidade de São Luís. E, diante disso, da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Flávio Guilherme, 14 de abril de 2021. Presidente, Adair Luft, favorável. Relatora, Selene Jastro, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 08/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 013/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 13/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Cheliano Halls Einhaus, situado na virada neste município, de autoria do vereador Elimar Vespa. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre os ângulos de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposições da lei que tem por escopo denominar a rua Cheliane Halls Einhaus, que terá uma extensão de 35 metros, situado na virada neste município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como
atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo em discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de abril de 2021. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pona, favorável. Membro Joélio Aber, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 13/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 13/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Geliane Halls, Reinhaus, situada na virada neste município, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância para a comunidade da Virada e, diante disso, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 14 de abril de 2021. Presidente, Adair Luft, favorável. Relatora, Selene Jass, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 13/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 14/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 14/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Vanderlei Schifflbein, situado na virada neste município de autoria do vereador Elimar Fespa. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre ângulos de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposição da lei que tem o escopo de nominar a rua Vanderlei Schifflbein, que terá uma extensão de 30 metros situada na virada neste município. Desta forma, por entender que a referida proposição está consoante com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de abril de 2021. Presidente Rogério Schreiber, relator Joel Pona, membro Joélio Abre, todos favoráveis.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 14/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 14/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Vanderlei Schifflbein, situada na virada neste município, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância para a comunidade da Virada e o Poder Executivo deve providenciar uma placa de identificação. Diante disso, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 14 de abril de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 14/2021. Considerando que a proposta de emenda da lei orgânica número 1/2021, que altera a redação do inciso 1º do artigo 22, de autoria da mesa diretora, foi votado em primeiro turno, na sessão ordinária número 13, de 19 de abril de 2021, considerando que deve ser votado em dois turnos, com intervalo de 10 dias. Coloco em discussão a proposta de emenda da lei orgânica número 01/2020. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão o veto integral ao projeto de lei número 02/2021, que dispõe sobre a denominação da Rua Geraldo Wolfgram, projeto de lei de minha autoria. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, considerando que o veto foi aprovado, o projeto de lei número 02/2021 não será sancionado pelo prefeito e será arquivado. Coloco em votação as indicações número 61, 62, 73, 74, 84, 85, 86, 91 e 93/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum orador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, considerando que foi transferido o feriado do município para a próxima segunda-feira, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária do dia 11 de maio de 2021, terça-feira, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.